E de igual para igual não vai ser. O Luan é um jogador melhor e mais valorizado. Aí não tem condição.
Ganha um lado, né?
Sim, não. Aí não vai ter. Um pelo outro só, sem grana, sem nada, não vai ter.
A bola é muito diferente dos dois, pelo amor de Deus. É, prateleiras diferentes no mercado.
Tem também o Jadson, né? Aí nessa parada.
Mesmo em fim de carreira, mas também pau a pau não dá. Mas você pode colocar os dois, vai, pelo Luan.
Aí os dois aí ainda
já vale
pode
mais
ser.
Um pouquinho a pena.
Aí vai um pouco.
Até
aí
porque sim. O Luan não tá com mais vontade de jogar no Grêmio, né?
Tem mais um ano de contrato só, né? O contrato do Luan é até o fim de 2020, né?
E aí também entra muito aquilo do cara empurrar com a barriga pra esperar acabar, né, Bruno Prado?
Sim, aí não tem jeito, né? O Luan, você não vai. Ele fica lá, joga mais um ano e vai sair de graça depois, né? Então, eu acho que vai dar negócio. Como vai ser, não sei. Mas eu acho que, por todos esses fatores, a queda dele de rendimento, parece que a vontade dele é vir pro Corinthians, o tempo de contrato, eu acho que a chance de dar negócio é bem considerável.
Meio de meia, Lian.
Meio de meia e, olha, meu caro Márcio Espínculo, você sabe que quando você treina, né, podem acontecer fatos inusitados. Isto aconteceu na quinta divisão do glorioso futebol escocês. O Fort Williams FC estava treinando e aí houve uma invasão.
Não, Lian, não. Conforme não é? Combinado, Lian. Conforme
você
combinado, Lian.
O último aqui,
então,
no
o último da, é o último, como isso. Eu te apontei aqui, finalíssima no Uruguai, Lian.
Isso, não, você me deu a segunda página.
Não, Lian. Apontei a primeira folha aqui, camisa 10, Lian.
Então,
você pode olhar aqui na minha mão, Lian.
Então, chama a primeira página, que aqui tá tudo na cabeça.
Até pra quem nos acompanha aqui com a.
Mas você falou a segunda página. Então, vamos na primeira página.
Até pra você que acompanha com imagem, percebe que aqui é a primeira página, camisa 10 e o
fato inusitado na final do Campeonato Uruguaio.
Ai, Jesus Cristo.
Afinal, entre Nacional e Peñarol. E o que ocorreu? A taça estava lá exposta e uma ventania acabou carregando a taça. Vamos ver aí este fato inusitado.
O que foi? O vento? O vento foi atrás da nada. La nada, Martim.
A taça desabando, o vento. Imagina.
Como que hubiera caído? Isso ali é um fosso.
O que os jogadores recebem aí numa dessa? Aí?
Não, amassou, porque vai pro fosso ali, ó.
Aí acabou com a taça, né? Caiu. Acaba com a taça, né?
Ali onde ela estava apoiada, um suporte de madeira.
É.
Também já tinham que imaginar isso.
Exatamente.
Né? Gramado, um piso irregular, ventou. Não,
e deixando ali bem na beiradinha, né? O
foi lá pro fosso.
Não prestou atenção, hein?
Essa já era, Bruno Prado. Não adianta passar palha de aço, polir, que não vai.
Vai ficar
que arrumar
réplica.
Outra aí pro Nacional. O Nacional ganhou, vai ter que arrumar outra taça, que essa aí foi embora.
Essa dá pro segundo colocado.
Sim, vai fazer o quê? Já era.
No estádio centenário ainda, hein, meu caro Espinho?
Meio dia 32, Lian. Dá pra seguir, Lian? Ó,
dá,
Lian,
vamos lá,
segue
vamos lá.
O script,
olha
Lian.
Lá, extra, o roteiro
o script
aí,
tá aqui, ó. Duas folhas, script na mão. Vamos lá, Pedro Marques. E o Verdão se preparando para 2020.
Pois é, meu caro Daniel Lian. O Palmeiras também está tentando seguir o script. Seguir aí o roteiro para 2020, fazer o planejamento. Anderson Barros foi anunciado ontem como novo diretor de futebol do clube. Contrato assinado por 2 anos. Ele que estava no Botafogo e assume a função deixada pelo Alexandre Matos no Palmeiras. E agora o Verdão viaja para o Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, o Maurício Gagliotti viajou com o próprio Anderson Barros para conversar com o Jorgito Sampaoli, que passa férias no Rio de Janeiro. E o Palmeiras ainda não negociou cara a cara com o treinador, apenas com representantes. Hoje tem a esperança de poder, enfim, conversar olho no olho com o argentino Jorgito Sampaoli, como o nosso Rafael Tebas tanto chama, tanto gosta, né, do Sampaoli. Eu perguntei para o Marcos Rocha, lateral do Palmeiras, o que ele pensa do Sampaoli. Olha só o que ele disse.
O nome de Sampaoli, por exemplo, é um nome muito bem visto por vocês, jogadores, por vocês lá no vestiário?
Olha, cria uma expectativa, né? Terminar o ano sem o treinador, sem o diretor de futebol. O Sampaoli é um técnico que mostrou um bom trabalho dentro do Santos esse ano, né? Com todas as suas limitações. Ele conseguiu buscar resgatar dos seus jogadores o seu melhor. Então é interessante, né? Ter um treinador com esse perfil. Mas eu acho que independente do treinador que vier para o Palmeiras, nós jogadores temos que comprar a ideia dele, né? Para que a gente possa estar juntos, fazendo uma melhor performance, né? Jogando em alto nível, para estar ajudando o Palmeiras a ser campeão.
Tá aí o Marcos Rocha, né? Falou que o elenco do Santos é um pouco limitado, todas as suas limitações.
Terminou em alta, né? O Marcos Rocha, torcida do Giano.
Tá tranquilo.
Parabéns, então, Marcos Rocha. Volta a campo no próximo dia 15 de janeiro pela Florida Cup. Esse é o Palmeiras que faz aí o seu planejamento para 2020 e quer Sampaoli. Espímpolo, Lian, amigos do Camisa.
Sem noção nenhuma, né? Rapidinho pra gente encerrar, Bruno Prado, o Marcos Rocha, né? Porque não jogou muito bem esse ano, né?
Não, ele não fez um grande ano. Foi razoável, né? Foi mais ou menos dentro do normal. Mas o Santos, ele tinha um elenco, claro, inferior às Palmeiras e Flamengo, até na parte financeira, mas fez um campeonato melhor que o Palmeiras. Né? Na bola, o Santos jogou mais que o Palmeiras. Não é só pela classificação, por ter uma vitória a mais, que eles ficaram com o mesmo número de pontos. É, se pudesse ter um clipe, eu posso escolher 10 jogos de um time para assistir. Eu tenho do Santos e do Palmeiras. Eu assistiria 10 jogos do Santos e não 10 jogos do Palmeiras.
Apesar do limitado aí, com todas as suas limitações, do Marcos Rocha. Um abração para você, boa intertemporada, pré-temporada, me perdoe. Que você consiga voar em 2020 com o Sampaoli ou outro técnico que vier, meu caro Marcos Rocha. Tchau, Lian!
Tchau, meu caro Márcio Espínculo. Continuem sintonizados e conectados aqui na Jovem Pan. Vem aí o Esporte em Discussão.
É isso, Espínculo. Aí, boa.
Ok. Vamos
lá. Tchau, Brunão.
Tchau, até mais.
Tchau, tchau.
O nosso guerreiro pós-meia-noite, hein?
Sim. Continuarei aqui.
É. Valeu, galera. Vem o Esporte em Discussão. Muito obrigado. Tchau.
Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É, estamos no final do ano, mas ainda não entramos naquela fase só de especulação, não. Fatos estão ocorrendo, coisas estão rolando e vamos discutir em cima desses fatos. Rafael Tebas conosco hoje como debatedor, né, Tebas?
É isso aí. Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde, Fausto, Bruno, Chacão, para todo mundo que nos acompanha.
Fausto Favara.
Boa tarde. A última vez que um companheiro Tebas esteve aqui como debatedor, ele falou que o Messi é melhor do que o Pelé. Eu posso esperar o quê, Flávio Prado?
Nem começou o programa e já está me atacando.
Entendeu? O problema é seríssimo, entendeu? Por isso que eu fiquei do lado. Qualquer coisa eu piso no pé dele aqui para não falar bobagem.
Perfeito. Boa tarde, Bruno Prado.
Boa tarde.
Giovanni Chacon estará coordenando essa interatividade nossa com o nosso querido ouvinte, telespectador via canal do YouTube. Boa tarde, Chacon.
Boa tarde, Flávio Prado. Pessoal ligado aqui nesse Esporte em Discussão. Duas maneiras para participar. Primeiro, com a hashtag Esporte em Discussão lá no Twitter, twitter.com. Você deixa a sua mensagem e usa a hashtag Esporte em Discussão para a gente poder filtrar a sua mensagem e poder colocar aqui a sua opinião, sua sugestão, enfim, entrar no debate com a gente. E no YouTube, o canal de esportes da Jovem Pan, tá lá bonitinho, mais de 1,5 milhão de inscritos, viu, Flávio Prado? Estamos na reta final aí, chegando a 2 milhões. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal e deixe seu comentário no chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube. Vamos começar falando tanto de São Paulo quanto de Santos, porque teve movimentação nas últimas horas. Vitor Bueno permanece no São Paulo até o final de 2023 e o Raniel vai para o Santos, os dois em definitivo. E aí, quem é que sai ganhando com isso? Flávio Prado.
E aí, Bruno? Quem ganha com isso? Empata? Alguém perde? O que você pode dizer?
Eu acho que a princípio é melhor para São Paulo. Depois a gente vai ver no campo. O Raniel pode chegar no Santos, jogar bem. Mas a princípio o São Paulo acho que melhor no negócio. O Vitor, ele terminou o ano como titular do São Paulo, jogando bem. Ele foi um dos artilheiros do time no Campeonato Brasileiro e estava emprestado, né? Agora faz um contrato de 4 anos. O Raniel também vai por 4 anos para o Santos. Raniel no São Paulo fez poucos jogos, fez só um gol. Teve alguns problemas, em nenhum momento conseguiu jogar bem, dar uma sequência de jogos.
Somados os gols do Raniel com o Gabigol, deu 26 gols no campeonato,
sim,
né?
26 gols. Somando o Gabigol com o Raniel, deu 26 gols.
27 se for contra o gol contra,
que ele fez que o Raniel contra fez contra o Santos. Foi São Paulo ganhou de 3-2, ele fez um gol.
Você vê que é uma média boa, pô. Sim. Dois jogadores, 26 gols, tá bom, não tá?
Nossa,
tá bom.
Senhora, hein? E aí ele tem a divisão dos direitos econômicos, né? Uma coisa são direitos federativos, que é com quem o clube tem contrato. Vitor Bueno passa a ser do São Paulo, Raniel do Santos. E os direitos econômicos é que quando o jogador for vendido, você divide o lucro, né? O São Paulo e o Santos continuarão, cada um terá 50% dos direitos econômicos de cada um desses jogadores. Então, se o São Paulo vender o Vitor Bueno, tem que dar metade do valor para o Santos. Se o Santos vender o Raniel, tem que dar metade para o São Paulo. São Paulo vai ter que pagar, aí é outra coisa, o empresário que bancou a saída do Raniel do Cruzeiro, cerca de 13 milhões de reais. E aí tem uma questão até que o pessoal que acompanha o São Paulo tem falado, que esse pagamento deveria começar em 2020 e empurraram para 2021.
É isso aí.
O que teoricamente é bom porque você ganha tempo, mas também é ruim porque em 2021 o presidente não vai ser esse, né? O Leco tem mandato até 2020, então ele está empurrando uma dívida que ele fez para o próximo presidente, né? O que não é uma coisa
legal. Que é muito
legal,
normal,
né?
No futebol. Sim. Infelizmente, não só no São Paulo. Esse tal de empurrar dívida é a coisa mais normal no futebol.
Mas, né, em termos de bola de campo, o Vitor Bueno é um jogador que funcionou no São Paulo, pelo menos nos últimos jogos. E o Raniel, até agora, no Cruzeiro era reserva. Teve um outro bom momento. No São Paulo também não se acertou.
Por que o Vitor Bueno ainda é do Santos? Ele não estava fora do país?
Estava no Dinamo de Kiev, time do Giovanni Chacon. E emprestado, ele estava emprestado lá. E como era uma troca com o Délis Gonzalez. O Délis, sim, é do Dinamo, está emprestado ao Santos. O Vitor estava lá, só que o Dinamo liberou no meio do empréstimo porque ele não estava jogando.
E aí, senhores?
Ô, Flávio, foi mais uma compra. Lógico que numa proporção menor do Leco. Como assim? Pelo momento do Vitor Bueno. Então, o momento dele, o final de temporada dele foi muito bom no time do São Paulo. O Raniel só jogou de verdade, acho que no Santa Cruz, né? Que ele foi bem pra valer. No Cruzeiro também, mas o São Paulo não fez absolutamente nada. Então, quer dizer, é uma aposta do Santos aí pra próxima temporada. Mas quem se deu bem nessa troca aí, me parece que o São Paulo. Tô dizendo pela bola, não pelo negócio, pela questão financeira. A questão de você fazer negócio para a próxima diretoria, isso é mais do que comum e absolutamente normal no futebol brasileiro, algo que eu não acho muito favorável, né? Porque você pode jogar uma bucha para a próxima diretoria. Mas o Vitor Bueno é um cara que a gente sabe das condições dele, né? Da capacidade dele. Ele teve um momento muito bom no Santos. Eu lembro, eu acho que foi ele mesmo, que o Dorival estava quase implorando pela permanência dele, né? Porque ele estava numa fase muito boa no time do Santos. Então,
ele se machucou, por isso que teve um momento complicado.
Exato. Então eu acho que nessa troca, quem se deu bem foi o São Paulo. Porque o Raniel é algo que a gente viu lá no Santa Cruz e o início no Cruzeiro, depois desapareceu o futebol, e o Vitor Bueno a gente viu agora, o que ele tá fazendo e a condição que ele tem, a gente viu também no Santos. Então, nessa troca, acho que quem se deu bem foi o São Paulo Futebol Clube. Mas nenhum dos dois chegam para ser jogadores decisivos, nossa, os caras que vão resolver, nada disso. Mas o São Paulo, nesse momento, se deu melhor do que o Santos.
Ô Flávio, é mais uma besteira que faz a diretoria do Santos, né, com o presidente Pérez, né? Já tem a do Sampaoli, ele não conseguiu segurar, ainda por cima tá com uma confusão do ponto de vista jurídico, e agora, né, faz essa troca que pra mim é muito melhor pro São Paulo. O Vitor Bueno é um ótimo jogador, é um bom jogador tecnicamente, é um bom jogador no total, fica no São Paulo, e o Raniel, me desculpem aqui, mas é um jogador extremamente limitado, então o São Paulo se deu muito bem nessa troca, viu, Flávio?
Olha, gente, o Raniel é um atacante. Isso é uma coisa a se considerar, né?
Ele pode ser aquele cara que entra no Santos pelo estilo de jogo do Santos, a bola cai no pé dele lá e ele começar a marcar um gol atrás do outro, mas...
Já não seria a primeira vez. O Ricardo Oliveira chegou totalmente desacreditado. O Gabigol chegou fracassado na Europa.
Mas são jogadores aí, esses dois são superiores ao Raniel.
Não discuto, mas o Ricardo vinha de uma série de contusões. Lembra disso? Eu não tô dizendo que vai dar certo, mas pode dar certo.
O Gustagol. Exemplo, o Gustagol no Corinthians aí. Sim. O Gustagol, ele voltou pro Corinthians, os caras querendo devolver ele de novo, porque ele foi bem lá no Fortaleza, mas com a camisa do Corinthians ele foi péssimo. Então, e ele fez um início de temporada muito bom. De repente, o Raniel pode ser isso.
O Raniel é mais ou menos dessa prateleira aí do Gustagol. São características diferentes. O Gustagol é um cara mais de bola aérea, mais fixo. O Raniel movimenta um pouco mais.
Acho o Raniel um jogador desprezível.
Não acho.
Eu acho que pro nível que a gente tem aqui, dá pra você ter um cara, é um cara que, se tiver bem ajeitadinho, faz uns 14, 15 gols por ano.
Principalmente na função dele, no ataque. Se a bola chegar redonda pra ele...
É um jogador que pode...
Ele marca.
Pode
funcionar.
Não é técnico. O Uribe, nesse ano, foi péssimo. Não funcionou. O Sasha terminou o ano como centroavante.
Uribe e Gabigol somados deu 25 gols.
Acho o Uribe melhor do que o Raniel. Não foi bem nesse ano, mas eu acho ele melhor do que o Raniel. E acho que o Raniel é um jogador pra, no máximo, ser banco de um time como o Santos, que é um time gigante dentro do futebol brasileiro. É no máximo pra ser banco de reserva. O Santos merece muito mais do que o Raniel.
Mereceu uma coisa e realidade é outra, né? Porque há muito tempo a gente fala que um monte de jogadores que estão vestindo a camisa do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Corinthians... não mereceriam ser titulares dessas equipes. Mas aí pela história, não tem mais... E é uma história, né? Não é recente
isso. O Eduardo Sasha foi muito bem, né?
Também.
Pegando aqui a artilharia...
Sasha é muito melhor que o Raniel, vocês acham?
Muito melhor.
Eu acho melhor do que o Raniel.
Acho ele mais técnico, acho que ele faz mais funções. O Raniel é mais específico de área. Mas acho o Sasha melhor, mas não acho uma diferença absurda. O Sasha fez 14 gols no Brasileiro. o Eduardo Sacha.
Então, se o Raniel fizer 14 gols, tá ótimo. Cumpriu.
Se ele fizer isso, é excelente.
Ué, no começo do ano, o Jean Mota fez muito gol.
No Paulista, ele foi artilheiro do Paulista.
Depois ele desapareceu.
Ô, Flávio, mas o Campeonato Estadual, também...
Não, agora no Paulista. Jamito, né?
O estadual, Flávio, faz com que a gente se engane um pouco. O Gustavo, por exemplo, ele foi muito bem até abril, maio, quando terminou o Campeonato Paulista. Depois ele caiu, e caiu de modo muito significativo. Então, eu acho que isso também tem a ver com a nossa avaliação. O Gustavo não fez uma temporada ruim na comparação com o que ele já apresentou no Corinthians antes, mas também não fez uma temporada tão boa assim, não. O desempenho dele foi bom no estadual, depois caiu muito.
Sim, Tebas, O Corinthians teve muita dificuldade de achar um jogador. Ele mexeu muito ali naquela posição. E aí você não tem... Quem foi o titular do Corinthians? Foi o Love? Foi o Bozelli? Foi o Gustavo? Então, acho que... Sabe? Também o cara não jogou.
Flávio, sabe o que eu tava pensando esses dias aqui? Eu não tive a oportunidade de falar no programa. O Santos teve ali 2-3 jogadores no seu elenco principal que até... foram cogitados em melhor do campeonato. O Jorge é um deles. O Soteldo.
Carlos Sanches.
O Sanches, então, 3. Eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Outras equipes, tirando o Grêmio, tirando o Palmeiras, tirando o Flamengo, as outras equipes tinham mais de 3-4 jogadores?
Não.
É por isso que eu penso o seguinte, quando eu falei do Sampaoli aqui, eu gosto do Sampaoli, gosto do trabalho dele. Enalteço o trabalho que ele fez. Mas muita gente tá falando assim, nossa, com esse time ele chegou em segundo. Mas a maioria dos times do Campeonato Brasileiro não tem o que ele tem. Talvez 3-4 jogadores. Tem 1, 2.
Não, eu discordo de
não,
você.
Não, tô dizendo do pelotão de elite. Ali tem 4, 5, 6,
Flamengo
7 jogadores.
Flamengo é melhor, Palmeiras é melhor, Grêmio é melhor, Atlético Paranaense é melhor, São Paulo é melhor, Inter é melhor, Corinthians é melhor.
Ei, vou dar um cotonete pra você.
Então, já
fala
tem
pra mim
aqui.
O Corinthians, 3-4 jogadores.
O elenco do Corinthians é no mínimo no mesmo nível do Santos.
Tebas,
no mínimo.
Elenco do Corinthians, 3-4 jogadores que chamaram a atenção e eu vi um monte de gente falando Santos, Soteldo e Jorge.
É porque o Santos jogou melhor.
Então, o Corinthians tem?
Mas o Santos jogou muito melhor que o Corinthians.
Coletivamente foi melhor. Aí todo mundo destacou.
O Corinthians tem esses caras agora? 3-4 jogadores?
Acho que essa é uma discussão muito difícil. Que assim, esses jogadores renderam porque tinha um esquema favorável.
Talvez.
Ou eles são bons e geraram um esquema
favorável.
Não,
talvez pelo esquema.
Você fica muito na dúvida.
Assim, eu acho que o elenco do Santos, ele tá longe de ser assim, um elenco coitadinho.
É
assim.
Isso aí.
Mas
ele
jogou mais bola do que esperado. Até não só pela classificação, mas por alguns jogos que ele fez. Alguns jogos, assim, avassaladores.
Olha,
assim, eles jogaram mais do que...
Mas você não tá ouvindo muita gente falar assim, nossa, o elenco do Santos.
Mas a gente precisa tomar muito cuidado com as exceções. Eu lembro quando quando o Neymar jogava no Santos, absoluta exceção. Aí a gente falava que o Zé Love era jogador, que o Allan Kardec era jogador, que o Wesley era jogador, que o Ganso era jogador, que o Allan Kardec era jogador, que o André era jogador, e ficou vendo que não era, era o cara que tava fazendo a diferença.
E aquele
eu quero
time,
sentir, será que o Soteldo vai render o que rendeu, e foi uma agradável surpresa, sem o Sampaoli? Eu não tô dizendo que não, só fico em dúvida, porque esses caras todos que eu citei, depois que eles saíram do Neymar, acabou. O Palmeiras chegou a fazer vaquinha pra trazer o Wesley. Olha só, o Wesley do Santos parecia um jogador.
Acho que assim, muito, o rendimento coletivo, ele impulsiona o individual.
O André, né?
O próprio Flamengo, ele tem ótimos jogadores, mas acho que pouquíssimos ali fizeram uma temporada na carreira deles nesse nível que eles fizeram.
Claro.
E eles são bons. O Bruno Henrique é muito bom jogador, mas ele nunca jogou dessa forma. Até porque o time o ajudou também, além dele ajudar o time.
Até o Gabigol.
Bruno, será que o Bruno Henrique, eu tô falando só, ele jogou, ele foi muito... Mas no Santos ele jogou muita
bem,
bola.
Ele jogou
no
esse
Santos. Mas também talvez
mas ele foi o melhor jogador do ano.
Esse ano ele
é difícil.
Ele jogou muita bola no Santos.
E esse ano ele fez mais de 30 gols. Ele nunca chegou nem perto.
Foi fora da curva, assim como o Flamengo, entendeu?
O Gabigol fez 40 e poucos gols.
Então, os caras estão no outro nível. Ou os que, sabe, tomar muito cuidado, porque quando você sai de uma determinada equação, saiu um jogador, saiu o Neymar. Uhum. Esses jogadores murcharam. Saiu o São Paulo. Como é que esses caras vão ser? Aí a gente vai ter uma realidade melhor.
O coletivo mesmo. O próprio Flamengo é um exemplo do primeiro semestre do Flamengo, o time não jogava assim. E esses caras não jogavam assim. Eles são bons. O time do Flamengo tem muita qualidade individual. Mas o time do Flamengo, no primeiro semestre, na mão do Abel Braga, ele era um time com um rendimento muito abaixo disso e, consequentemente, todos esses jogadores renderam menos com o Abel do que com o Jorge Jesus, porque o time não rendia da mesma maneira. O São Paulo é um exemplo, acho que nessa comparação com o Santos, se você pegar no papel, o elenco do São Paulo é muito superior ao Santos, tecnicamente, no papel, na teoria.
É, mas só no papel, o São Paulo ficou só no papel.
Essa é a questão, acho que se tivesse, por exemplo, o Dani Alves, que teve São Paulino cornetando, se ele estivesse no Flamengo ou no próprio Santos,
estaria voando.
Ele estaria jogando muito mais, porque a gente sabe que ele é um jogador talentoso, ele é um jogador que tem qualidade. E vários outros que estão ali no
e aí começa São Paulo a discutir o Daniel Alves. É complicado isso.
Aí não dá, né?
Aí você imagina esse cara jogando no Flamengo, no Santos.
Aí o cara fala assim: mas ele só jogou no Barcelona.
Pô, pelo amor
então
de Deus.
Não, vamos dizer que fosse. Faz essa avaliação. Tem inteligente fazer essa avaliação. O cara que pega o André, que jogava com o Neymar, e tira do Neymar e não leva esse fator em consideração, ele cometeu um erro grave de avaliação.
Sim.
O Daniel Alves do Barcelona não vai ser o Daniel Alves do São Paulo. Até porque o São Paulo não é o Barcelona do Guardiola. Até porque o São Paulo não é o PSG. Essas coisas tem que ser avaliadas. Como é que esse cara vai fluir? Isso tudo começou porque eu falei, será que o Raniel, saindo desse contexto que não foi bom pra ele, não pode funcionar no Santos?
Se o time estiver funcionando bem coletivamente, ele vai ter um rendimento melhor.
Exatamente.
E o Bruno, o meu desejo, né, longe de comparar Flamengo com Barcelona, da época do Daniel Alves, longe disso, mas o meu desejo é que o Flamengo tenha algumas temporadas semelhante a essa que ele teve agora. Porque aí a gente consegue tirar como parâmetro o que o cara evoluiu e pode render. Esses jogadores que
ele
em grupo.
Ele, né? Ele
em grupo, claro. Porque o Daniel, você acabou de citar o Daniel. O Daniel tava num time que funcionava com os olhos fechados.
Claro.
Os caras tocavam a bola e a bola ia. Era lógico, um negócio assim impressionante.
Lógico.
Não tô desmerecendo
a capacidade do Daniel.
Mas você pode ter certeza que ele, profissionalmente, talvez tenha evoluído muito mais como jogador por estar num elenco tão redondo como esse.
A linha de corte fica muito alta.
Por isso que eu torço pro Flamengo ter uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 anos nesse alto nível, porque o Barcelona não é o Barcelona sempre, mas no alto nível, durou quanto tempo aquele nível do Guardiola?
Aquele time lá durou, uns 5 anos.
5 anos, olha que maravilha.
Que é muito raro, né? É muito raro.
É raro, mas aquele time era...
O Guardiola ficou 4 e teve um pouco antes, um pouco depois.
Mas você acha que no futebol brasileiro, um Flamengo jogando o que tá jogando, o que tá jogando? Não consegue ter uma sequência.
Mas aí é que tá. O Gabigol vai ficar.
Então.
O Jorge Jesus vai ficar.
Não
sabe,
vai acontecer.
Tem uma série de situações. Eu digo que para futebol brasileiro é muito complexo.
Você não consegue manter um time por tanto tempo.
É muito complexo. Não. Aí sai o Jorge Jesus. Vamos supor que se coloque um técnico com o mesmo patamar. Mas ele vai ter a mesma empatia? Vamos supor, sai o Jorge Jesus e vai ao São Paulo.
É, porque deu
São
liga,
técnicos,
né?
Deu liga. O São Paulo é até superior, tem um currículo maior. Mas ele vai ter a mesma empatia? Ele vai conseguir vender o peso? O próprio Jorge Jesus vai conseguir repetir no ano que vem essa mesma pegada?
Só que o Flamengo, o Bruno citou aqui que o futebol brasileiro não consegue ter isso por muito tempo. Mas o Flamengo tem uma vantagem, Bruno. Esses caras que eles contrataram já são experientes e já tiveram passagem pela Europa. Eu não tô falando do Bruno Henrique. O próprio Bruno Henrique.
Teve,
não, mas o próprio Bruno Henrique eu acho que não volta.
Não.
Talvez não volte.
Pra Europa, não.
O Gabriel Gabigol pode voltar. Pode voltar, mas assim. Se o Flamengo está se mostrando tão organizado dentro e fora de campo, eu acho que a gente tem que ter esperança que um time vá puxar os demais aqui no futebol brasileiro.
Isso
é
maravilhoso.
Acho que o Flamengo já tem alguns legados aí. E tomara que siga jogando bem nesse nível. E tem alguns legados. Acho que já a discussão sobre se jogar um melhor futebol no Brasil, acho que já é importante. Porque o Flamengo...
Ele obrigou o Flamengo
muito,
e o São Paulo, os dois.
Porque, assim, vai muito e é normal que o resultado paute as discussões. E a gente ficou muitos anos aqui conformado que, não, nós somos mais pobres, os europeus são ricos, então aqui tem que ser um futebol meia-boca porque é o que dá pra fazer.
Não dá pra fazer mais. Nós sempre fomos mais pobres que eles.
Dá pra fazer mais.
Nós sempre fomos, Bruno. Desde o passado, é a gente que quis mudar de maneira errada isso.
E a gente sempre meio que se conformou. Os jogadores vão embora, então aqui tem que... Vamos fechar a casinha mesmo, jogar fechadinho, um golzinho, se fizer um gol, tudo bem, ganhamos de 1-0.
É resultadismo, isso é uma praga.
E isso nos últimos anos... sempre quem tentou desafiar e não conseguiu tantos resultados apanhou mais do que alguns que tentaram jogar de maneira mais pragmática e tiveram os mesmos resultados de quem tentou criar mais. Quem tentou fazer um pouquinho diferente aqui apanhou muito, a não ser que ganhe. O próprio Sampaoli no Santos, Jesus no Flamengo, se não viessem os resultados, eles iam apanhar também.
Ué, o Jesus quase mataram ali? Ele quando voltou de Emelec.
Exatamente, isso que eu ia falar. Quando ele quase foi eliminado na Libertadores para Emelec, na
se
volta...
Se fosse, ele seria demitido.
Aquilo, certamente seria demitido.
Como Paulo Bento foi no Cruzeiro com pouco
comum, ele é muito mais bem aceito do que quem tenta fazer diferente. O próprio Fernando Diniz, de fato, não tem resultados relevantes até agora. Mas, por exemplo, sei lá, o Guto Ferreira tem... Dá pra dizer que eles são técnicos, assim, em termos de currículo, não de ideia, no mesmo patamar? Acho que sim, talvez. Mas por que, que o Diniz apanha mais que o Guto, por exemplo?
Ah, mas é
porque ele tenta fazer diferente.
É verdade. Mas aí, aceita que o cara faça comum. Não, eu respeito a opinião de vocês com relação a isso, mas, por exemplo, eu vejo caras aí não fazendo também o comum e que conquista... O Diniz tem essa, infelizmente, esse azar, vai. Vou usar como azar de não ter conquistado algo.
Mas,
Flávio, eu digo azar na avaliação final.
Ele pega
final,
um votorate, leva para uma Copa do
Mas Flávio...
Ele tá chegando agora.
Calma, gente, mas pera. Você não pode ser o time grande, não. Time gigante, porque grande é um bem, Atlético gigante, Paranaense, hoje a gente já coloca assim, patamar. Eu só acho
que o Thiago... Olha os times que ele pegou, não, o Atlético Paranaense era um time razoável. Mas, o time do Fluminense é um time medíocre.
Mas Flávio, o que eu tô falando assim...
Agora tem... que ele pegou um time bagunçado, exatamente. Mas com grande nome, mas ainda bitolou, é um time bagunçado.
Mas é que a gente bateu nesse negócio só do Diniz, por isso que o que eu tô falando o azar que eu tô dizendo é o seguinte, ele realmente não conquistou muita coisa e não teve grandes resultados. E daí quando ele vai... ser comparado com caras que nesse momento, eu não vou nem comparar com o cara da velha guarda, tô falando de caras novos. Rogério, conquistou tudo no Fortaleza. Independente do que foi tudo, foi muita coisa. Série B, Copa do Nordeste, conquistou. Thiago Nunes, no próprio Atlético Paranaense do Diniz, conquistou. Então, quer dizer...
E os outros?
Então, é o que eu...
Sim, mas Bruno, mas então você consegue avaliar hoje que o Diniz...
Então,
mas a gente consegue avaliar então que o Diniz... pelas conquistas, o cara tem que conquistar.
Não, mas
o cara
não, cara, mas ele
tem que dar tempo, cara.
Até por fazer. Até...
Tem tempo? Por que o Thiago Rico não tinha ele, não?
Gente, olha só.
Eu só acho assim: ele tá abaixo ou acima do Thiago Nunes e do Rogério.
Mas eu falei com o Thiago. Eu falei
no mesmo patamar.
Olha só, eu falei com o Thiago. Ele disse assim: ontem eu falei aqui, tô repetindo. O Thiago deixou bem claro, assim, com todas as letras. Foi a coisa mais importante que ele falou na nossa conversa. Estão imaginando que eu vou chegar no Corinthians e vou atacar. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho o elenco não é compatível com isso. Então não esperem que eu vá fazer no Corinthians, pelo menos a curto prazo, o que eu fazia no Atlético Paranaense. Então, o Diniz...
No início,
ele,
né? Porque a ideia
não,
dele...
Não falou. Ele falou, eu vou ver os jogadores que eu tenho. Ele pediu 4 jogadores, só. Eu não sei como é que vai ser isso. O Diniz, ele foi numa ideia, apostou na ideia e seguiu com essa ideia. E apanhava muito porque ele quis fazer algo... Ele quis ousar alguma coisa que demora mais.
Mas assim, até eu vou dizer do Diniz uma coisa assim, nem comparar com os caras que ganham, comparar com os caras que não ganham. Acho que o Diniz tem defeitos no trabalho dele ali.
Claro.
Muitas vezes não consegue resultado também por algumas opções dele. Mas assim, ele apanha mais. Vou considerar ele. Vou colocar ele num nível até. Que ele esteja num nível bem baixo. Assim. Vou até exagerar. Eu vou comparar ele com o Argel. Ele apanha mais com o Argel. Porque ele tenta fazer diferente, o Argel não. O Argel também não ganhou nada. Mas ele apanha o Argel. Ele apanha mais que o Gilson Kleina, por exemplo. Assim, vamos colocar que ele
porque ele nível. Quer fazer algo diferente.
Porque ele tenta.
E, de novo, a gente só evolui se tentar fazer algo diferente. O igual qualquer um faz. O igual o robô faz.
Eu também acho.
A gente só evolui. Então tem muito isso mesmo.
Eu acho que ele foi... Eu gosto do Diniz. O problema aqui no Brasil é que quando a gente não dá 100% de crédito a uma pessoa, os caras já acham que a gente odeia a pessoa. Não é isso. Eu gosto do cara. Só que eu acho que talvez ele foi vendido de uma maneira... É desproporcional.
Mas aí não é culpa dele. Aí não é culpa dele, ele não se vendeu.
Quando o Diniz apareceu, tudo bem, o futebol brasileiro tava precisando de algo diferente. Isso. Mas aí foi um negócio tão
porque
que
fome,
que começou ali.
É fome. Quando você tá com fome e aparece alguma coisa nova, você se agarra.
Mas não tem uma hora, não tem depois nada. Que você come, você tem que tomar.
Mas eu continuo aprovando. Mas eu continuo achando que a esperança que a gente tem é esse tipo de cara, ou cara de fora. Eu não vejo diferente.
Também
olha, a série Maria Madalena, que a gente tem, todo mundo tá vendo aqui, que é muito... Tem uma cena onde Jesus Cristo entra em Nazaré. Ele era de Nazaré. E ele é repelido de uma maneira absurda. E aí os apóstolos viram para ele, tô falando bíblico, olha só. Os apóstolos olham para ele e falam assim, mestre, por que você tá sendo tão repelido? Ele falou, porque eu nasci aqui. você não... Quando você faz algo diferente daquilo que os seus iguais tentaram fazer, e você é diferente, e você consegue algo, meu Deus do céu, o que isso gera? Como que ele fez aquilo que eu, que tenho a mesma origem, não fiz? É muito por aí. Vamos pro intervalinho, a gente volta já. De volta com o Esporte em Discussão, ontem eu falava aqui sobre a minha conversa com o Thiago Nunes, e uma das coisas que eu falei foi que o Thiago disse que teve uma... Quando ele pediu para sair do Atlético, disse que não ficaria, que o Petralha o chamou de ingrato e que depois mandou para aquele lugar, e, né, etc. Ontem eu mantive contato com o Petralha e ele disse que não teve nada disso, que não existiu isso, que não houve sequer uma reunião de demissão, e que se quer ir embora, que vá. Cuide da vida dele. Eu tô colocando aqui o que foi dito pelo presidente do Atlético. Eu não estava lá e coloquei aquilo que disse o...
São duas versões totalmente diferentes.
O Thiago disse que foi... Não sei se a palavra... Ele não usou a palavra maltratado, mas que ele... O Petralha disse que ele era um ingrato e vá para aquele lugar. E ele disse... E o Petralha disse, olha, não houve... Ele falou assim, eu tenho um monte de defeito, mas eu não sou mal educado. E eu não uso esse tipo de palavreado. E disse que sequer houve uma reunião de demissão. Ok? Então tá colocado aqui tudo direitinho e pronto. E tá tudo certo. E espero que morra por aí. Eu acho que tanto o Thiago pode voltar ao Atlético, que é importante. E não acho legal também ficar aquela coisa de, sabe, saiu, acabou. Eu só tô dando essa versão porque o Petralha foi incomodado com a história de, ó, isso não aconteceu e eu acho que é justo que a pessoa coloque. E aqui eu tô colocando os dois lados aqui, tá?
E tomara que o seu Petralha feche com o Rogério Ceni, entendeu?
Aliás, eu poderia ter perguntado pra ele agora.
Tomara.
Mas ele tava querendo...
essa proposta foi feita.
Por que não deu o BKSS?
O Rogério tá pensando.
Por que não deu o BKSS? Tava bem adiantado, né?
Teve conversa, isso eles falaram.
O Rogério tá num curso na CBF, deve tá avaliando aí o que foi. Diz que ele teve duas propostas, né?
E tem do Fortaleza também pra renovar, né? Tem a do Fortaleza para renovar.
O Rogério, com todo o respeito ao Fortaleza.
Atlético.
Abraço Atlético, cara.
Precisa ver se o Atlético fez a proposta.
Não, mas parece que essa proposta aconteceu mesmo.
Não sei.
Até o nosso glorioso Leão falou que existiu.
De repente eu até mando um WhatsApp lá e pergunto. Mas eu não sei. Claro, um baita time.
O Atlético
hoje faz diferença.
Seria um bom passo.
Nós falamos aqui, o Atlético pra mim já tá num patamar assim, acima de
muitos clubes. Faz tempo que ele tá ganhando o torneio internacional. Faz tempo que ele tá. Hoje é patamar Libertadores.
O Atlético está consolidado, não é uma. Não é um momento. O Atlético. Ele ganhou um título brasileiro em 2001 e, claro, ali teve altos e baixos, enfim, mas desde ele passou a ser, no século XXI, um time consolidado. Hoje ele, pelo menos entre os 8 melhores do país, ele está e firme. Não é uma
verdade,
coisa que daqui
ele,
a pouco...
Ele não começa 2020 com risco de rebaixamento.
Não, nenhum.
Pode até acontecer, porque o futebol
aconteceu com o Cruzeiro, ninguém imaginava que...
Mas é diferente, é outro patamar mesmo. Giovanni Chacon, vamos para um outro tema?
Bora lá. Vamos falar agora do Palmeiras. O Palmeiras tem um novo diretor de futebol, Anderson Barros, que não gosta de holofotes e nem é apresentado como um artilheiro que vai para cima... das contratações. É um perfil mais... Aqueles ghosts, sabe? Ficam por trás das cortinas, digamos assim. Mais comedida, exatamente. E esse é o novo diretor de futebol. Agora só falta o treinador, né? E as informações apontam pro Jorge Sampaoli, é o grande favorito. Mas aí parece que recentemente entrou o Atlético Mineiro correndo por fora pelo Sampaoli.
Louco, se o Palmeiras perder pro Atlético Mineiro, tá de brincadeira, né? Estamos falando de grana.
Aí grana pra investimento.
O Palmeiras tinha um técnico, tinha o Felipão, depois chegou o Mano, que era um técnico com perfil mais conservador, depois vai trazer, né? Vai tentar trazer o de Sampaoli, que tem um perfil completamente diferente desses dois. Nesse outro cargo, né, diretor de futebol, tinha o Alexandre Matos, que era ofensivo, ia pra cima de todo mundo, e vai trazer agora um cara, já trouxe um perfil completamente diferente.
Não, porque é engraçado o seguinte.
Fica estranho,
o Alexandre Matos, ele saiu do Palmeiras. Como se ele fosse o pior dos seres humanos. Não quer o resultado? Os resultados são foram excelentes. Então, se o Palmeiras está trocando o perfil porque achou que foi um fracasso, pisou na bola, porque o Alexandre Matos foi muito bem. Aí você vai dizer, não, mas custou... Eu não vou discutir finanças porque eu não sei, eu não estou lá dentro. Desde que eu estou no futebol, eu ouço todos os times, todas as contratações serem, no mínimo, contestadas. Aí o Alexandre, as do Alexandre também, algumas foram. Tá. E aí? Não sei, eu não vejo os números, eu não sei o que entrou, o que não entrou, não sei. Então, essa, sabe, essa conversa, não, o Alexandre agora tem que ser um cara discreto. Eu, pelo que eu sei, esse rapaz trabalha com pouco, porque estava no Botafogo.
Sim, Botafogo não tem recurso.
Exatamente, e fez alguns trabalhos legais. Eu não conheço o trabalho dele, acho que a personalidade dele, se ele fala muito ou fala pouco, não faz a menor diferença, é saber a efetividade dele. Não é o fato dele ser diferente do perfil do Alexandre Matos que o credencia. E o Palmeiras... e sim, o fato dele vir de um time que não tinha recursos. É,
o Palmeiras, né, pode querer mudar o perfil, pode querer usar mais as categorias de base, até porque o Palmeiras tem ótimos jogadores.
Parece
não
que
só
vai diminuir
o Gabriel Verón,
também o poder desse cargo, né?
É, que aí eu já acho bem complicado, né, fazer um...
político, né?
Um conselho gestor, né, com... políticos do clube, conselheiros, já acho uma coisa mais complicada.
Eu também
mas,
acho péssimo
isso. Mas tá chegando a eleição, né? Então você vai. Isso pode ter uma influência, que é política pura. Mas, enfim, o Alexandre Matos, você não pode dizer que o 2019 dele foi diferente dos outros anos. O que ele tem de defeito e o que ele tem de qualidade, ele teve em 2015, quando foi campeão da Copa do Brasil, em 2016, quando foi brasileiro, 2018, brasileiro. Eu não gosto de algumas coisas que, da maneira como ele trabalha, mas não era uma maneira só dele, era do clube. Se o clube o escolheu, é que queria isso. Claro. Eu acho que ele contrata mais gente do que devia. Acho que muitas vezes ele contrata o segundo, terceiro, reserva, não precisa ser um cara de fora, pode ser alguém da base. Ele traz, às vezes, um jogador mediano para não jogar. Isso mas tem vários e vários exemplos. Que mas quando ele... ganhou também era assim.
Mas você lembra quando ele veio que o Palmeiras que precisava refazer o...
Sim.
E aí, assim, o Alexandre, ele consegue remontar times. Ele remontou o Cruzeiro várias vezes. E o Palmeiras precisa ser remontado porque tá ameaçado ter rebaixado. É,
ele veio logo então, depois veio... de 2014, que o time quase caiu. E 2015 o time contratou muito.
Isso,
ali,
o que era o que pediram
para necessário.
Ele.
Quando e nos ele outros veio... anos ele também acabou contratando isso. Muito. Já, aí já não era veio, tão necessário.
Ele veio por isso. Porque o Palmeiras só renovou. No último ano até que o Palmeiras não contratou tanto, não. No último ano nem tanto.
Não, esse ano as contratações não deram tão certo, né? O único que jogou com mais frequência foi o Zé Rafael, depois veio o Luiz Adriano, que também teve algumas lesões, mas é um cara que eu acho que vai dar certo ainda. Mas, assim, ele sempre trabalhou assim. Não teve. O 2019 não foi diferente dos outros anos.
Isso!
Essa é a questão, né? O Palmeiras pode, não, eu não quero mais isso. Eu quero outra coisa. Beleza, faz parte. É, até na questão do treinador, pelo jeito, tá bem claro que no treinador, pelo menos, eles querem outra coisa, diferente do que vinha sendo feito.
E tem todo o
isso
direito,
tudo
não
bem.
Tem problema nenhum.
Mas dizer que não, esse ano ele trabalhou... Mas não, esse ano ele trabalhou igual aos outros anos. É que esse ano o time não ganhou título. A diferença foi essa, mas ele não foi um Alexandre Matos diferente do que nos outros anos.
Flávio, o Alexandre Matos, no primeiro ano, quando ele chegou e radicalizou, muito a pedido da direção do Palmeiras, e o Palmeiras precisava disso, né? O Alexandre conseguiu fazer grandes trabalhos no time do Palmeiras, conquistou muita coisa com o Palmeiras, né? E eu lembro que eu comentava e falava assim: ó, a única coisa que não me agrada é o diretor de futebol ter mais holofote do que os jogadores, do que as grandes estrelas, né? Que são os jogadores. Isso não me agrada muito, nunca me agradou.
Isso passa muito pela gente também.
Mas no caso dele não foi, porque eu vou explicar o porquê. Porque em tudo que era campanha do Palmeiras, o Alexandre vinha até à frente dos jogadores. Tudo bem, só não me agrada. Eu não acho que o cara, o diretor de futebol tem essa função. Teoricamente, quem tem que ser... Você vai em tudo que é lugar no mundo, no museu de futebol, você não tem um diretor, no museu dos clubes, você não tem um diretor ali estampado. Você tem os jogadores, com a marca, com tudo isso. Eu achei que o Alexandre gostou do negócio também. Ele, como qualquer pessoa, tem a sua vaidade. E gostou do negócio. E eu falava muito isso aqui. Até que um dia ele me ligou. Isso é verdade, o Alexandre me ligou. Era 11 horas da noite. E tentou me explicar o motivo dele aparecer tanto. Por que que ele estava aparecendo tanto? Era quase um escudo pela situação do Palmeiras naquele momento.
Eu ia falar nisso, não sabia dessa história.
Entendeu?
Eu ia falar
isso. Mas eu continuei com a minha opinião.
Claro.
Respeitando a opinião dele. E foi uma conversa muito boa. Ele é um cara muito legal. Ele é um cara legal de conversar mesmo. Eu falei, eu entendo, mas você, naquela função, acho que deveria ter tirado o corpo fora. E é o seguinte, quem tem que aparecer e se promover são os caras, jogadores,
na
comissão.
Verdade, eu entendo.
O diretor de futebol, Flávio,
mas
ser
o
sincero,
problema é que ele foi contratado também por esse perfil.
Ele foi porque ele era uma personalidade
isso,
ali.
Isso, e que poderia dar escudo pro jogador que não segura a onda, e ele vinha mais calejado pra segurar a onda. Foi escolha do Palmeiras.
Mas,
aí
não,
é
estilo
do cara, você escolhe
por isso
que
eu tô falando pro Tebas. Ali foi uma escolha do clube.
Isso.
Eu não achei nem legal a atitude do clube, essa. O próprio Raí, cara. O Raí é um cara que poderia ser um cara que poderia aparecer mais, porque até porque é um ídolo do São Paulo. E é um cara discreto.
Então, mas aí, de novo, é escolha do clube.
É escolha do clube, mas...
Eu quero dizer o seguinte, o Palmeiras contrata o São Paulo, ele vai querer que ele jogue na defesa?
Não, mas...
Entendeu? É o estilo,
mas, Flávio, vou ser sincero, é a escolha do clube, mas então isso mostrou que naquele momento o clube tava no desespero, porque nenhum clube faz isso.
E
nenhum
funcionou,
clube faz.
E funcionou.
É, mas naquele determinado... Só que o problema do Alexandre é que ele embalou, Flávio. Aí pra você tirar o... Como é que é?
Mas
você
ele é assim.
Você dá o doce... Depois pra você tirar mas o doce então, da criança,
mas ele é assim, se você quer um jeito, o São Paulo, se ele ficar no Palmeiras por 10 anos, 10 anos ele vai atacar.
Ah, mas
porque ele é assim, é o jeito do cara.
É, mas é complicado. Ali faltou rédea em alguns momentos, na minha opinião.
Eu tenho a impressão.
E o Alexandre fez um grande trabalho e tomara que tenha sucesso em outras equipes.
Ah, vai ser chamado rapidinho em
outro lugar. Ó, eu confesso, Flávio, que não conheço tanto o Anderson, que chegou agora como diretor de futebol do Palmeiras, mas tenho a impressão de que o Palmeiras fez essa contratação sem tanta convicção, que o Alexandre Matos era sim a prioridade, que eles queriam continuar com o Alexandre, especialmente a Leila Pereira, mas que por conta das confusões, a torcida protestando muito contra o Alexandre Matos, o clima político, aí ele foi colocado de lado, mas acho que a intenção do Palmeiras não era demissão, não.
É estranhíssimo que de repente a torcida se virou contra.
Tentaram,
eu não confio em manifestação de torcida de forma
exata. Eu não confio em nenhuma. É não, eu não confio nem em torcida, nem de dirigentes. Não,
é verdade. Nunca a torcida uniformizada se manifesta espontaneamente. Quando se manifesta, tem algum interesse por trás. Alguma coisa tem.
E essa função de diretor de futebol em clubes aqui no Brasil, eu acho que ainda ela é uma função meio indefinida, o que o cara faz e o que não faz. Porque aqui o presidente não entrega totalmente futebol pro cara. Ele... sempre se mete, né? Dependendo do presidente, até mais. É, você tem o Raí no São Paulo. O Raí, o tempo inteiro, ele tem um presidente que se mete muito no futebol do São Paulo. E isso acontece em quase todos os clubes, né? O dirigente político não consegue ficar à margem. Não
e consegue... o Palmeiras já avisou que vai se intrometer. Sim. Já trouxe um dirigente que aceita.
Ele não consegue falar, não, a minha parte é política, gestão, administração, eu não entendo nada de futebol. Ele
também acontece em algumas equipes da Europa, né? Como você falou do Juninho lá.
Acontece.
O Leão, o cara tentou abrir mão do seu, mas não consegue. O
Bastos Neto não quis ensinar o Aldair a cabeça.
Era o Márcio Santos.
Márcio Santos, ele tentou ensinar. Imagina se os caras acham que eles não entendem futebol. Você acha que algum presidente acha que não entende futebol?
Não.
Acho que entende. Acho que entende. Vamos pro intervalo, a gente volta já. De volta com o nosso Esporte em Discussão, Giovanni Chacon, vamos mudar de tema?
Vamos falar do Sampaoli, que é o grande tema aí nesse uso. É, o Tebas até deu uma balançada nele, porque o Tebas tem um grande apreço pelo Sampaoli, é isso, né, Tebas?
Tebas, você
vai ser difícil.
Eu imagino o seu coração, porque você imagina a remota, a improvável, a doida possibilidade de Sampaoli receber um convite do exterior e ter que se retirar. Como será o seu 2020, Tebas?
Eu não quero nem pensar sobre essa possibilidade, Flávio, até peço desculpas, talvez eu esteja com a voz um pouco... emocionada.
Nossa, é um tonto.
Porque eu quero que o Sampaoli fique
realmente. Você mudaria assim, para a Ucrânia?
De carteirinha.
Se, por exemplo,
mandaria.
Nossa.
Né? Faria o comunicado do Vanderlei Nogueira, eu vou aonde o Sampaoli for.
Concordem comigo.
Será, você vai dar cobertura de carteirinha.
Sim, sem dúvida alguma.
Sampaoli na Somália, você vai.
O Sampaoli é o maior brasileiro do ano de 2019 e acho que pode ser também de 2020. Espero que fique. Hashtag fica Sampaoli.
E o segundo homem mais importante do Brasil em 2020?
Jorge Jesus. Na minha opinião.
Perfeito.
Que beleza. O Sampaoli, que tá nesse vai e vem de sobre pedir demissão, tem ele exigindo pagamento de multa rescisória, meteu o Santos aí na cobrança, né? Cobrando,
vai pra
cobrando alguns direitos.
E o Santos também, né? Não é isso?
É, tá um
vai e vem. Porque o Santos alega que ele pediu demissão e ele alega que o Santos demitiu. É outra história. Como é que a gente vai opinar um negócio desse? Como é que você vai saber?
O que aconteceu de fato?
Isso só uma pergunta. Isso já foi comprovado assinado, né? Ou não?
Tem que estar assinado.
Essa entrada na justiça do São Paulo?
Sim.
Saiu agora há pouco que a justiça do trabalho de São Paulo negou a liminar.
Ele queria uma liminar
para romper o contrato, alegando atraso no FGTS, e a justiça do trabalho em São Paulo negou a liminar. Vai seguir o processo, mas não deram a liminar que o liberaria nesse momento.
Eu sei que o São Paulo deixou uma...
A doutora Gislaine, ela resolve isso para ele.
O São Paulo deixou uma carta à torcida do Santos, agradecendo por tudo.
Eu achei a nota do Santos uma vergonha.
Olha, eu tô...
Extremamente fria com o São Paulo, que fez um trabalho espetacular.
Eu tô lendo aqui uma notícia, o Perrella deixou o futebol do Cruzeiro, hein?
Sim.
O comando do futebol do Cruzeiro. Ficou 2 meses lá, ele depois... nós vamos voltar a falar do São Paulo, mas na coletiva dele, após o rebaixamento, ele falou que iria lutar com o Cruzeiro, ia voltar com o Cruzeiro. Acho que esse casamento não vai dar certo, não. São Paulo, quem perde é o futebol brasileiro, se perdeu, cara. Isso é óbvio. Eu não, não...
Você também concorda que é o maior brasileiro?
Não, isso é coisa de tonto, de xarope, de um cara que tá vivendo no mundo da lua.
Eu vi você começou desse. Tão empolgado, eu falei, vai que...
Não, né? eu tenho uma empolgação a limitar. Eu tenho um limite, né? Você ultrapassar esse limite e passa a ser um xarope, um cara... Então,
nós podemos criar o troféu Homem do Ano a partir de 2020?
Troféu São Paulo.
Fazemos uma votação popular.
Podemos, e podemos também dar
o nome de São Paulo.
Podemos criar um troféu também do maior xarope do ano, que é o Tebas. Isso, o cara ganharia assim, tranquilamente.
Fábio,
o São Paulo é um cara o que a gente fala aqui. Ele é um doido, mas com muita competência, entendeu? Não é um cara... É um cara fora da curva, assim, no sentido de também das atitudes, do comportamento, mas com muita competência com o seu trabalho dentro de campo. Ele realmente fez um grande trabalho no time do Santos, apesar de não ter conquistado um título pelo Santos. Talvez com o tempo ele poderia, isso a gente não sabe. Às vezes um investimento menor, o time conquista alguns títulos que você não acredita. E se ele for pro Palmeiras, será muito bom, porque aí a gente vai ver ele fazendo um trabalho com tudo que ele pede.
Isso é verdade. Isso concordo com você.
E aí a exigência, você tava até falando fora daqui, Flávio, e tem razão, a exigência vai ser gigantesca. E vai. Tem que ser exigido mesmo, Bruno, porque o cara pra estar assumindo um cargo daquele, ganhando o que vai ganhar, pedindo tudo e o Palmeiras dando tudo que ele pede. O cara, lógico que a cobrança tem que ser dentro daquela normalidade, né, que a gente espera... Que a gente não vê no futebol brasileiro. Mas ele tem que ser cobrado. Então eu torço para que ele fique. E agora abrace o Palmeiras, porque Atlético Mineiro eu acho que não vai dar. Não. O que o Santos não pode dar, né?
Não, eu acho que se ele ficar aqui vai ser no Palmeiras ou talvez um Flamengo, se o Jorge Jesus não ficar. Acho que não vai sair disso.
Ah, mas
ele
aí
vai...
eu sentiria mais o Jorge Jesus ir embora.
Sim.
Eu sentiria mais do que o São Paulo nesse momento.
O Jesus, ele tem mais 5 meses de contrato e também acho que ele só sairá se aparecer alguma coisa pra ele na Europa.
Eu tenho a impressão que depende muito do que acontecer no jogo Flamengo e Liverpool.
Acho que não muda nada.
Porque a torcida do Flamengo, ela não consegue, pelo que eu tô sentindo aqui, a torcida do Flamengo, muita gente aqui no Brasil, não consegue admitir a hipótese do Flamengo não golear o Liverpool.
É um absurdo,
imagine perder, né? Flávio. E se perder de goleada, então os caras vão ficar chocados. Se for eliminado pelo árabe lá ou pelo tunisiano, então vai ser motivo de suicídio coletivo. Então os caras
se cogita essa possibilidade, né?
Não cogita. Então, e é isso que, sabe, de repente toma uma goleada do Liverpool. Eu não sei como é que vai ser a chegada, sabe? Eu não sei como é que vai ser. Aí já vai ser. De bestial pra uma besta.
Eu acho que
tal.
Vai ganhar, mas também eu não tô sentindo isso que você tá sentindo, Flávio.
Não.
Eu tô sentindo mais por brincadeira, assim, mas. Eu acho que vai ganhar, Bruno, entendeu? Vai ganhar o Mundial do Liverpool. Apertadinho, vai ganhar.
Eu não sei. Olha, eu tenho enormes, mas sendo gigantescas dúvidas se passa da semifinal.
Não,
mas enormes.
Final é Brasil.
E o Liverpool. Eu nem considero a possibilidade de comparar.
O Liverpool é freguês do futebol brasileiro. Freguês. O Flamengo bateu, o São Paulo bateu, entendeu? E você que tava falando aqui que os caras não ligam, que os caras são frios. Basta ver o vídeo após a derrota pro time do São Paulo, os caras chorando no gramado.
Chorando?
Ué. Pega um vídeo aqui do Gerard.
O Liverpool ganhou cinco vezes a Champions.
Ei, hoje
duas
tá
ele,
aqui.
Duas ele
tá
nem foi.
Quatro contra um aqui.
Duas, entendeu? Ele nem quatro. Foi. O Liverpool, de cinco. De cinco vezes que ele ganhou, duas ele nem foi. Essa aí ele também não queria ir.
Vamos aguardar, Flávio. Flávio, é um panetone, Flávio. O chocotone que é melhor, entendeu?
O Flamengo tem que relaxar, a missão já tá cumprida.
Não vai relaxar. Bruno, esse é o ponto. Se tivesse inteligência...
Adeus. Se não então, der, pai, tanto faz.
Isso aí já foi. É questão de inteligência.
Esse mundial, o Mundial de Clubes, ele é a Copa das Confederações de Clubes. É. Ele não é a Copa do Mundo de Clubes. É assim, ele é um representante de cada confederação.
Mas para os brasileiros,
os caras têm que entender o que é isso. Tem que entender. Ó, não tem comparação. Não dá para comparar. É muito, muito, muito superior. Então, se diverte. Vai lá, claro, vai jogar sério. Sim, mas se tiver, relaxa.
Se conseguir ganhar,
você
ótimo.
Já ganhou o Libertadores, já
vai lá. Tá falando, agora, eu concordo e assino embaixo.
Não, mas não, dá mas pra não você é essa cabeça.
A questão de, não é essa econômico cabeça. De um clube e de outro.
Não, não, mas não é essa cabeça. Os caras vão lá. Se não ganhar, vira uma tragédia. Ah, e o Liverpool.
Vai virar,
é, se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. E assim, é muito pequeno é um jogo, pra eles isso. E assim, e aqui no Brasil é vida ou morte. Assim, se o Flamengo perder do Liverpool de goleado, que pra mim será normal. Vai ser, parece que o Flamengo não fez nada no ano. Vai apagar tudo que ele fez. Vai apagar vai a Libertadores, cobrança. Vai apagar o Brasil, vai apagar tudo. É, e o Jorge Jesus vai ficar ameaçado.
Os dois grandes títulos do Flamengo no ano ele já ganhou. Claro. Eu acho que se ele ganhar esse torneio, ele. Pra mim, o título da Libertadores é maior do que o título do Mundial de Clubes. Porque o Mundial de Clubes é uma coisa hoje muito desproporcional. É uma coisa que não faz parte da realidade normal das coisas. Mesmo que ele ganhe, eventualmente. Não quer dizer que o Flamengo seja o melhor time do mundo. Não, ele se ganhar, legal. Mas
se ele ganhar do Liverpool, ele continua sendo muito inferior ao Liverpool.
Sim, sim. Não e pode acontecer.
Lógico, não tem mesmo.
Então, mas é isso que então, você não pode. Então, Fausto, você não pode criar uma expectativa e cobrar uma
coisa desse foi ótimo, que não dá. No ano passado, o vice-campeão foi o Al Ain. O Al Ain é o segundo time do mundo.
O segundo time do mundo, exatamente. O Flávio tem razão. Não dá mesmo. Se o Liverpool ganhar ou o Flamengo ganhar o jogo, não vai mudar nada. Nada, eu tô dizendo assim, então, de um ser melhor que o outro. Mas por que a gente acha que um jogo... Porque é um jogo.
Não, mas não é
isso que eu acho que o Flamengo pode ganhar.
O que nós não podemos é criar uma coisa...
Isso não pode
mesmo. A cabeça do torcedor do Flamengo é, o Flamengo tem que ir lá, ele tem que arrebentar, tem que... Não, o Flamengo é muito inferior ao Liverpool. É um jogo, pode acontecer qualquer coisa. Qual foi o Kashima que levou...
Ele levou o Real Madrid pra prorrogação.
Levou o Real Madrid pra prorrogação. É um absurdo, não tem o menor sentido. Mas você não pode criar essa expectativa. Se você cria uma expectativa, você gera uma dificuldade horrorosa. O problema, por que o Palmeiras está tendo tanto problema? Por causa da expectativa. Ele começou com a obrigação de ganhar a Libertadores.
Com
como é que você vai ganhar a Libertadores? Não tem planejamento. Você tem que fazer um time com muito dinheiro, com gente competente. O Palmeiras tem muito dinheiro, tem gente competente, tem profissionais de alto nível. O Palmeiras disputou as últimas Libertadores com o Filipão.
Sim.
Ô, gente, você pode não gostar do estilo, mas um cara extremamente competente, uma comissão técnica experiente, jogadores caros, jogadores bem pagos, mas ganhar a Libertadores é muito ocasional, muito eventual, e o Palmeiras gera pra ele, e essa imbecilidade mundial? O Palmeiras gerou pra ele uma expectativa absurda, porque não tem como.
Que do
como
Mundial de 51?
Então, mas essa palhaçada é bobagem, aí que gerou isso no Palmeiras.
O Palmeiras conquistou.
O Palmeiras vai ficar eternamente sendo motivo de chacota e vai ser obrigado a ganhar uma coisa que não tem como ganhar. Porque
ele mesmo criou isso quando foi tentar resgatar uma coisa e criou-se piada dos outros e agora ele se coloca na obrigação
de isso, buscar... que ele criou pra ele uma obrigação que é praticamente existe. Impossível de conseguir, mas por quê? Se o Palmeiras perde esse ano parece que o Palmeiras teve um ano horroroso. Caiu todo mundo. O Palmeiras, ele
parece
fez
foi rebaixado,
no
né?
ano passado. Ele... os caras esquecem que 2014 tá pra ser rebaixado.
Sim.
Se você não começar a criar uma... Por isso que eu tô falando, gente, Flamengo vai jogar lá, divirta-se. A chance de ganhar é remotíssima. Vai ser um Al Ain, vai ser um cachimbo. Se ganhar, que maravilha, que legal, que bacana. Mas é claro que o Liverpool tem mais estrutura, tem mais condição, tem mais dinheiro, tem mais rodagem, tem mais tudo.
Mas isso ninguém discute.
Eu não tô
discute.
Comparando nome, marca, não tô falando nada disso.
Não, mas
eu tô
isso
falando
aí ninguém
de
discute.
Condição técnica. O Liverpool hoje é o maior time do mundo, ele tá ganhando a Premier League com um monte de pontos na frente. Premier League, gente.
Não, e aí é uma questão, a forma como os europeus veem esse torneio não tem nada a ver com a arrogância deles. É uma realidade de nível de disputa. Quando você disputa uma competição com times do seu nível, você vai dar um peso maior para essa competição. E hoje a realidade é que existe uma diferença muito grande dos clubes europeus para os clubes de outro continente. É a mesma coisa que às vezes a gente até aqui, e a diferença não é tão grande, mas às vezes aqui a gente trata times dos outros países da América do Sul com uma certa arrogância, que não se justifica. No caso dos europeus, não é que eles tratam com arrogância, é que, de fato, a diferença técnica é muito grande. E aqui a gente, às vezes, menospreza um time paraguaio, sendo que a diferença não é tão grande assim.
Não, até porque então... eles têm os grandes jogadores do mundo. Sim. Até pela condição financeira, pela estrutura, por tudo. Então não tem jeito. É claro que lá é muito maior. Qualquer time europeu, eu não sei quem vai ganhar a Champions esse ano, e nem sei quem vai ganhar a Libertadores no ano que vem. Mas muda o formato já, né?
Não, ano que vem ainda tem.
Ainda é igual. Então é óbvio que, seja qual for o time que ganha a Champions, seja qual for o time que ganha a Libertadores, é óbvio que esse time, ponto de interrogação, é favoritíssimo contra o ponto de interrogação daqui.
Hoje é meio que proporcional de colocar, fazer um mundial de clubes de basquete e colocar o campeão da NBA pra competir.
É mais ou menos isso, exatamente isso.
Sim,
é
se ele pode eventualmente perder um jogo. Como a seleção dos Estados Unidos não ganhou a última Copa do Mundo de basquete, que foi esse ano, levou um time reserva, não ganhou. Mas ninguém vai dizer, os Estados Unidos, a gente compete com os Estados Unidos. Não compete. Claro. Eventualmente você pode ganhar um jogo.
E aí você não pode não jogar para um time, seja ele qual for, essa responsabilidade. E levam. Eu tenho muito receio se o Flamengo tomar uma goleada. De tudo que o Flamengo... Eu não.
Meu receio não é o Liverpool, é o Al Hilal antes, ou qualquer outra equipe que pode pegar antes.
Eu não. Se o Flamengo for eliminado na semifinal, eu não vou diminuir
nada. Ninguém tá falando desse jogo.
O mérito do Flamengo neste ano. O Flamengo teve um ano espetacular. Eu não diminuo em nada. Agora, ele pode perder do time árabe. É mais fácil ele perder do time árabe do que ele ganhar do Liverpool.
Muito mais
fácil. Ele pode ganhar do árabe e ganhar do Liverpool. Mas é muito mais lógico ele perder do árabe do que ele ganhar do Liverpool.
O nível de...
Sem dúvida nenhuma.
É mais próximo.
O Flávio, você tá falando em investimento, né? Vai ser legal a gente ficar atento ao Bragantino Red Bull nessa temporada, né? Ele contratou o Alejandro, do Atlético Mineiro, 19 anos de idade.
O zagueiro do...
O Léo... Como que é o nome dele?
Ah, é o sobrenome de
Leonardo. Help, né?
É o zagueiro central do...
Do Del Valle.
É um menino de 18 anos.
Tá aqui, ó, o caso do Léo. O nome dele é Léo.
É Léo Halpe.
É isso aí, Léo Halpe.
Olha.
E o Marquinhos Chedi falou que não se surpreenda se ficar entre os quatro ano que vem e garantirem vaga direta à Libertadores.
Eu não me surpreendo. Ó, o projeto Red Bull, que é uma coisa que eu sou super fã. O que eu mais torço hoje no Brasil é pra essa empresa dar certo, pra outras irem. Que eu considero um modelo de carta conselheiro, uma coisa horrorosa que atrasa a nossa vida. Então, o que eu mais torço é pra isso dar certo. O projeto Bragantino. Projeto Red Bull. O ano que vem, tranquilamente, nem correr risco de ficar lá embaixo. Então, vai décimo lugar ali, se manter com tranquilidade e, consequentemente, Copa Sul-Americana. No ano seguinte, Libertadores. 21. As coisas podem se antecipar, até pela incompetência dos outros. E depois, ficar sempre entre os três melhores. Sempre. Sempre. O nível de investimento a partir de 21 ou 22 é o mesmo que Flamengo e Palmeiras têm hoje. E aí é grana, velho. Aí é grana, aí é competitividade. É a tal história do... lembra quando o Palmeiras teve grana e foi e contratou o Dudu? O Dudu estaria ali no mesmo circuito do Bragantino também. É dinheiro, o cara é profissional. Estão fazendo uma infraestrutura espetacular. Então,
onde vai ser?
Vai ser em Bragança mesmo. Um mega centro de treinamento com uma grande arena. Tinha quatro opções, já escolheram. Vai ser muito um negócio fora do normal. Em 3 a 4 anos, ele será um dos maiores times do Brasil. Vai passar muito fácil por marcas importantes como Botafogo, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro. Vai passar, o Santos vai ficar para trás muito rapidamente.
A marcação
vai ser importante, mas
parte do projeto deles no mundo e que eles estão fazendo aqui, essa contratação do jogador do Del Valle, que é um garoto de 18 anos, eles vão captar jovens jogadores.
Sim.
Isso eles fazem no mundo. O time da Áustria, o Salzburg, por exemplo, trouxe o Sadio Mané, que hoje é a estrela do Liverpool.
O que a Europa faz com o nosso futebol. Pega aqui os meninos de 18.
Os africanos. E que o Brasil poderia fazer, não precisa de uma empresa, poderiam fazer os clubes grandes, e eu falo isso há um bom tempo, eu defendo isso, de fazer essa captação aqui na América do Sul, porque os times brasileiros, independente da empresa Red Bull,
tem mais dinheiro.
Eles têm mais grana. Eles
até
conseguiriam...
Na África daria pra fazer.
Na África dava pra ir fazer a captação, verdade, buscar um garoto senegalês, como é o Sadio Mané, que
eles
foi pro Red Bull da Áustria.
Eles têm um time lá, só que não é tão utilizado, porque é o Red Bull Gana.
Sim.
Mas é um captador. É um captador.
E esse trabalho, os clubes brasileiros poderiam fazer, e eles fazem no mundo e devem fazer aqui. Já contrataram um jovem equatoriano, já é um sinal. Dá pra fazer aqui, uma coisa é você trazer um cara depois que o cara se destaca numa Libertadores. O cara, sei lá, o cara joga no...
O Borja custa caro.
No Atlético Nacional, cara. O Borja é campeão da Libertadores e artilheiro. Você vai pagar uma fortuna.
O Sonossa, do próprio
Outra
Del
coisa
vale.
É você ir buscar o menino, sei lá, o Paulo Dybala, que hoje é a estrela da Juventus. Ele jogava no Instituto de Córdoba da Argentina.
Esse menino que o Red Bull contratou era a reserva do Del Valle.
Sim, ele não é titular. É um garoto de 18 anos. E aí
você vai ver
no Uruguai, na Colômbia, no Paraguai, vai ter coisa boa lá. Se você fizer uma captação legal, você vai achar.
Sim, tem que fazer uma captação boa e não simplesmente deixar que os empresários façam isso para que eventualmente quando vier, já tem comissão de empresário, muita gente divide e tal, não sei o quê. Isso numa empresa não acontece. Com o nosso Esporte em Discussão, Giovanni Chacon. Aliás, que camisa é essa, Chacon?
É do Estrela... Não, Estrela Vermelha de Belgrado, campeão de 1991 da Champions League, com Mihailovic.
Legal, jogou, hein? Esse ano a fase de grupos, né?
Jogou.
Jogou esse
tomou
ano.
Um pau. É. Que é fraco agora.
É, agora é um time bem fraco.
Isso é Xing Ling ou você...
Não, é, é camisa retrô, né? Aquelas camisas retrô, é de algodão.
A Lisa arrumou pra ele.
Não, não.
A Lisa do Espírito.
Não, isso daí não, isso daí tem qualidade.
Arrumou pra ele.
Aqui é qualidade é algodão aqui. Tá certo. Dá uma esquentada se tiver frio. Bom, vamos falar do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tá ainda naquele momento instável. Thiago Neves pode estar de volta, na verdade está de volta aos planos depois que o Perrella deixou o Cruzeiro, o Fausto falou há pouco, o presidente Wagner Pires de Sá disse que está nos planos, é um jogador que recebe ainda pelo clube, está nos planos para 2020, pode voltar.
Mas e não tem ia acabar o contrato se ele não jogar?
Mas pode ser que renove, né, com isso. E outra coisa, tem uns zunzuzu aqui, eu monitoro aqui o Twitter, estão falando que o Adilson Batista pode deixar o cargo nas próximas horas. Inclusive, teria sido demitido, como foi o caso do Perrella, que rebateu, já falou sobre essa saída dele, falou que ele foi demitido, foi tirado do seu cargo.
Quem?
O Perrella foi tirado do seu cargo pelo Wagner
Pires. Ah, ele não desistiu.
Segundo o Perrella, claro. E o mesmo pode acontecer com o Adilson Batista, pelo menos é o zum 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 que está acontecendo aqui nas redes sociais.
O Cruzeiro ainda está no momento do caos total, né?
É isso, é.
Ele vai tentar se reorganizar. Não será fácil, porque a situação financeira do clube é bem complicada. E nesse novo contrato de TV que começou esse ano, a queda da Série B diminui drasticamente a sua grana de
não
TV.
Não tem mais aquele prazo, não, né? Tinha um tempinho, alguma coisa.
Não tem mais.
Que é uma desonestidade,
acho que tá. O Cruzeiro tá com uma situação financeira difícil, já adiantou cotas de outros anos. Então, não será fácil, não. Claro que numa Série B, o Cruzeiro tem condição de subir, só bem 4, um campeonato por pontos corridos, provavelmente subirá. Mas não acho que será um Cruzeiro arrasador que vai chegar lá, passear do jeito que for. Acho que ele vai ter dificuldade para montar time. Ele tem vários jogadores, a folha salarial hoje do Cruzeiro é altíssima.
Vocês sabem se ele tem contrato. Pode diminuir essa folha?
Ah, tem contrato com os jogadores, né? Eles vai ter que negociar com os jogadores. Os caras têm contrato, né? Ele vai ter que conversar, um caso a caso.
Ver se reduz, ver se rescinde. Porque a entrada de dinheiro vai ser muito pequena, né?
Ver se vende, troca, rescinde. Enfim, ele vai ter que...
Os jogadores não era o Renato contrato. Que tinha pedido o Thiago Neves? O
dado no início do ano. No início do ano teve uma conversa muito forte, até numa troca com o próprio Luan, que agora é falado no Corinthians. E no início de 19, falava-se no Thiago no Grêmio e o Luan no Cruzeiro. Que o Thiago trabalhou com o Renato no Fluminense também.
O caso do Thiago Neves, por exemplo, que arrumou várias confusões ao longo desse ano, o contrato dele foi estendido no começo dessa temporada, então vai até o final de 2020, é um jogador caríssimo.
Mas ele teria um valor extra ou qualquer coisa assim, se fizesse 42 jogos, aí no 41º teve aquele perrengue lá, que ele foi afastado, não é isso? Pelo menos foi o que eu li.
Acho que teria uma prorrogação até talvez 21, era uma coisa dessa.
Entendeu?
Mas enfim, são jogadores com contrato.
Contrato longo.
Dedé tem contrato, tem um alto salário, o Thiago, o Fred.
A folha do Cruzeiro, pelo que consta, é maior que a do Palmeiras.
Não sei, mas é uma das maiores.
Quando começou esse ano, muita gente, inclusive eu, não tô tirando o corpo fora não, colocava o Cruzeiro como um time que ia brigar por título, por Libertadores da América.
Tava jogando pra isso
com o Mano Menezes.
Invicto.
20, exatamente.
Lembra disso? A primeira derrota do Cruzeiro no ano foi na primeira rodada do Brasileiro, pro Flamengo, no Maracanã.
Flávio, o Bruno tem razão, esse é um momento de turbulência total no time do Cruzeiro, nem eles mesmos sabem o que estão fazendo nesse momento. Porque é tão bagunçado nesse momento que você... Você sabe aquele negócio grande, que tá tão bagunçado que você tem dificuldade de saber por onde você vai começar a arrumar a coisa? Sim. O Cruzeiro é mais ou menos isso. O Cruzeiro tá assim, com muita dificuldade de saber o que vai arrumar. Opções. Só que eu vou mais ou menos na linha do Vampeta. Às vezes o Vampeta fala isso muito aqui. Tragédia total... Afasta os caras que fizeram mal pro Cruzeiro. O Thiago, por exemplo, você manter ele no Cruzeiro depois de tudo que aconteceu... Você vai pagar ele? Aí é um erro que talvez seja um erro daquele que você não pensa na diretoria seguinte.
Mas
e você faz um contrato longo.
Mas como é que você faz pra desfazer se ele tem contrato?
Não, pra mim não faz parte do elenco. Porque ele trouxe muito mais problema do que soluções pro time do Cruzeiro. Mas muito mais. Se eu pudesse dar o troféu de pior do ano, dentro e fora de campo, você sabe quem eu isentei? Eu falei, tava conversando com o Vampeta após o jogo Corinthians na última rodada contra o Fluminense, né? Eu falei, Vampeta, eu não consigo colocar nenhum treinador como culpado. Nenhum desses caras que passaram, talvez, e nem o Mano, viu? Porque o Mano conquistou, o Mano no início da temporada era ele. E ele conquistou muita coisa pelo
Cruzeiro. Inclusive esses 20 jogos de invencibilidade.
Mas eu não consigo, Flávio, colocar Rogério Ceni, colocar o Adilson.
Ah, o Ceni
colocar...
entrou.
O Abel. Eu não consigo colocar eles como... Eu isento os treinadores dessa temporada. Porque o que aconteceu
no todos Cruzeiro... todos eles, acha que eles não têm nenhuma parcela de responsabilidade?
Cara,
nenhuma.
É tão estranho o que aconteceu lá. Como é que você vai jogar a responsabilidade pra qualquer um deles?
Pra mim é muito
deles?
Claro a culpa da gestão. A partir do momento que você não paga os caras, você já começa a ter um problema horroroso.
Mas aí da horroroso. Gestão, eu entendo da gestão e concordo com
pra
você.
Pra mim é 99%
da gestão. Mas eu coloco os jogadores nessa parada e de uma maneira... Porque assim, nenhum treinador conseguiu trabalhar em paz ali.
Porque os caras não ganhavam, não estavam com salário em dia.
É, mas não é por isso que você vai prejudicar o outro.
Não.
No caso do Rogério, foi claro o que aconteceu.
Não, claro.
No caso do Mano Menezes,
mas,
no final,
mas
também
de novo
foi
é um
claro
erro de gestão. Quando o Rogério foi convidado pelo Cruzeiro e aceitou, eu tava ao lado do Milton Cruz. Não lembro se o Milton ligou pro Rogério, o Rogério ligou pro Milton. E a conversa era a seguinte: o tipo de jogador que tem lá não é compatível com o que você gosta.
Eu posso acrescentar que o presidente do Fortaleza falou isso pro Rogério quando ele comunicou que ia sair.
Então,
você tem
o tipo de jogador que não é compatível com o seu estilo. Portanto, de novo, a diretoria é responsável por levar um técnico incompatível que começou a cobrar dos caras mais velhos uma postura que eles não podiam dar por negócio de velocidade. E os caras, aí não tô dizendo que sejam bonzinhos ou mauzinhos, mas aí os caras, até como que eles entenderam de legítima defesa, começaram a boicotar o trabalho, porque se o trabalho do Rogério funcionasse, eles estavam fora dos planos.
Mas vamos pular, vamos pro Abel. O Abel foi um pedido dos próprios jogadores.
Sim.
Se um cara que foi pedido pelos próprios jogadores não conseguiu colocar a casa em ordem.
O problema todo é grana, não pagava.
Meu, eu também acho, concordo com você, Flávio, que a diretoria, a gestão do Cruzeiro foi péssima e merece.
Não, levou polícia pra dentro do clube.
Mas o que a gente viu sendo feito ali pelos jogadores, independente se está ganhando ou não.
Não,
eu digo um grupo de jogadores ali que, pô,
Fausto, mas
você
é
pra arrebentar é fácil demais.
Eu concordo com você no sentido que o normal seria que algumas pessoas reagissem, pô, vamos salvar o ano, vamos pleitear. Mas nem todo mundo é
porque
assim.
Ele se
e se você tiver
isso.
Três caras que ficam bagunçando o esquema, vira um inferno.
E
ali é um grupo de jogadores que nem todos têm o mesmo pensamento e a direção, basicamente, não estava cumprindo a obrigação dela. E aí ferrou, porque fica fácil pro cara que quer agitar. Não tá recebendo, não tá ganhando em dia. Já
e é um monte
confusão.
De macaco velho ali.
É lógico.
O time que jogou na última rodada contra o Palmeiras era um time de garotos. Os jogadores mais velhos não atuaram no último jogo. Foram perdendo espaço, foram saindo, alguns machucados. No último jogo contra o Palmeiras não tava Dedé, não tava Egídio, não tava Thiago Neves. Não tava o Fred. Fred ficou no banco e não entrou no jogo. O Cruzeiro tinha três alterações pra fazer. Tinha o Fred no banco e o Fred não entrou no jogo. O Robinho também não tava. Então, no último jogo, acho que dos mais velhos...
O Edilson.
O Edilson não jogou. Jogou o Fábio, jogou o Léo e o Henrique, só. O resto era garotado.
É um time já velho, sim, né? É um time... A média de idade do Cruzeiro é alta com
todos,
esses caras aí.
No time que foi campeão da Copa do Brasil, eu lembro bem, de 18, o Arrascaeta não jogou a final porque ele estava na seleção do Uruguai, ele veio do Japão, acho, entrou. Aí jogou o Rafinha no lugar dele, que não tá mais lá. Todos eles tinham mais de 30 anos. Os 11 que iniciaram a final da Copa do Brasil de 18 contra o Corinthians, e muitos permaneceram para 19, todos tinham mais de 30 anos.
O Arrascaeta foi comprado pelo Flamengo ou foi só salário?
Foi comprado.
Comprado. Portanto, o Cruzeiro teve três entradas absurdas de dinheiro nos últimos
anos. Foi um alto valor. Vou pesquisar aqui, mas foi um altíssimo
valor. Foi a maior venda da história do futebol brasileiro.
Então, duas Copas do Brasil, lembra que a gente fala que é o maior campeonato que tem? Sim. 50 milhões?
De grana, entrou.
50 milhões?
Por aí.
Ganhou duas. 100 milhões. Aí nós vamos ver como foi o Arrascaeta.
Vou pegar aqui o Arrascaeta.
E o time tá devendo um caminhão de dinheiro. E a esquema de polícia envolvendo pilantragem, desvio de dinheiro.
15 milhões de euros, no valor em reais, 63 milhões de reais.
Então nós estamos falando de 160 milhões de reais que entraram no clube nos últimos tempos. E o clube não paga, e a polícia envolvida. Ou seja, como é que começa? Tem que limpar isso aí.
O Wilson Coquinho falou um negócio que é verdade aqui agora. O Adilson Batista deu uma entrevista coletiva concordando e assinando embaixo com tudo que o Rogério Ceni tinha dito.
É?
Então você vê como tá, olha o ambiente do Cruzeiro, cara.
Não, eu concordo que a diretoria é a principal responsável por essa crise no Cruzeiro, não tem nem o que dizer. 90% de culpa pra diretoria, mais ou menos algo em torno disso. Também acho que os jogadores sacanearam o Rogério Ceni porque eles entregaram o jogo mesmo. Isso que aconteceu, a gente viu em campo, isso ficou muito claro e muito evidente. No entanto, eu só discordo de vocês em relação à parcela de culpa para os técnicos. Eu acho que eles também tiveram responsabilidade porque trabalharam no clube e, portanto, também tem uma parcela tiveram, de responsabilidade. Eu pego aqui o exemplo aqui do Abel Braga. Ele foi contratado pelo Cruzeiro em setembro, no dia 27 de setembro, na 22ª rodada. Portanto, tinha muito campeonato ainda pela frente e também tem responsabilidade na queda.
Tem, mas é que eu também acho, Tebas, mas é que eu acho que quando um time cai assim, você tem que ver o que foi mais...
Não, o que foi, sem dúvida,
o que foi mais tenso ali dentro.
Concordo.
A diretoria,
mas você isentou o técnico de
mas
culpa.
Assim, eu
discordo disso.
Eu isento perto de tudo que tá acontecendo, entendeu? De tudo que aconteceu. Então eu não consigo, tudo bem, você quer dar uma porcentagem, eu dou 2% pra eles de culpa. Porque nesse caso específico, entendeu? Tem clube que ficam ali com o treinador e às vezes não é culpa do treinador e às vezes nem dos jogadores, é que não deu certo mesmo o ano, foi uma tragédia, mas ali, diante de tudo que a gente viu dos esquemas, das risadinhas, das sacanagens, da sacanagem da diretoria,
ali
já não tinha mais o que fazer, não tinha quem entrasse ali que fizesse esse milagre.
Uma coisa, até se foram citados o Abel, mano, aí não é uma avaliação de qualidade, de gosto, nada disso, é uma coisa como é maluco o mercado brasileiro.
Sem nexo,
né? Porque há um ano o Abel, ele foi contratado pelo clube mais rico do país, que é o Flamengo.
Sim.
Ele foi falado, foi comentado no Santos. Antes do Roger chegar ao Palmeiras, ele era um nome cogitado no Palmeiras. Hoje ninguém nem o cogita. Ninguém fala. O Mano Menezes também, ninguém. Cogita. São caras que estão
Filipão,
no mercado.
Né? Que tá no mercado.
Sim,
também.
Se ele estivesse há 6 meses no mercado, ia ter um monte de gente atrás deles.
O Odair Helman acertou com o Fluminense. E aí?
Acertou, né?
Ah, ele é um treinador que fez o seu primeiro trabalho num time principal, que foi o Internacional. Ele trabalhou por um bom tempo no clube, em outras funções. Ele foi auxiliar da seleção olímpica, que foi medalha de ouro. Ele era auxiliar do Rogério Micali naquela seleção. E o trabalho dele no Inter foi bom.
Mas é um estilo bem diferente, por exemplo, do Fernando Diniz.
E vai ter muita dificuldade no Fluminense, porque tem uma situação financeira também do clube, né? Bastante complicada, então não vai ser fácil, né? Vai brigar pra não cair. Acho que o Fluminense é incaível, mas vai brigar pra não cair.
Eu acho que se não fosse esse aí acho que vão entender, né? Se não fosse esse tsunami provocado por Flamengo, por Santos, e hoje os clubes todos estão buscando treinadores de fora e estão buscando treinadores mais ofensivos, o que não quer dizer que daqui a 6 meses vai ser assim, porque se daqui a 6 meses mudar, perder, esses caras perderem, já vão buscar outra coisa, mas nesse momento a tendência é essa. Eu acho que o Odair conseguiria pegar um time em melhor condição do que o Fluminense. Eu acho que o trabalho dele no Inter foi positivo. Ele tá pegando o Fluminense, que é um time grande, mas hoje é um time que não dá condição de você lutar por títulos, porque hoje nos principais clubes não tem espaço
para esse tipo de filosofia dele, né?
O que não quer dizer que daqui a 6 meses não tenha. Pode
ser
ter.
Que ele vire o alvo do Flamengo.
Eu acho que se fosse há um ano que ele estivesse no mercado, ele pegaria um time com mais condição financeira de brigar por título.
Flávio, você que tá no final, mas quais os times hoje? É Palmeiras, que não contam com o treinador. Atlético Mineiro?
Palmeiras, Galo
Santos. Tem alguns que ainda... O Renato ainda não renovou com o Grêmio. Renovou. Ele tem um contrato até o fim do ano.
Então, mas olha só o número de treinadores que vocês já citaram aí, ó. Por exemplo, Mano, Abel, Dorival...
Também então, tem contrato até o fim do ano só.
Luxemburgo também.
Atlético Paranaense.
Eu não sei.
Atlético Paranaense tá sem técnico, Atlético Mineiro, Paranaense.
É verdade. Eu não sei exatamente como foi feito o trabalho.
Pelo Marcão. Buscar jogador.
Pelo Marcão no
Fluminense.
Mas, gente, ele fez o que dava pra fazer. Eu até achei que ele continuaria.
E ele vai seguir no clube. Ele segue
no clube. Não, mas então eu imaginei que. É que se fosse, de novo, fosse um tempo atrás da modinha, o auxiliar técnico.
Se fosse na época que o Carille foi campeão brasileiro, o Marcão estava efetivadíssimo.
Contra o Fluminense, contra o Corinthians, na última rodada, em Itaquera, o Fluminense venceu por 2-1 o Corinthians. A expectativa era a seguinte: se vencer o jogo, pode ser que ele fique seja efetivado pro próximo ano. Se perder ou empatar, continua trabalhando. Mas ganhou o jogo. Ganhou o jogo em Itaquera.
O prêmio foi o quê?
O prêmio foi
ser...
É que eu, por exemplo, não sei talvez vocês saibam, mas acho que
é essa
difícil.
Avaliação por um jogo também é absurda, não,
mas a gente, né? Quantas rodadas ele ficou no Fluminense?
A gente não sabe exatamente, bastante.
Como treinador.
A gente não sabe.
Umas 15, talvez, exatamente. Tô chutando, é por algo próximo disso.
Como era o trabalho dele? Que, por exemplo, os caras falam assim, o Carlinhos, né? Lá atrás ganhou o título pelo Flamengo. E aí depois ele saiu. Ah. Disse, não, gente, mas o Carlinhos, ele era só um, digamos, um porta-voz, né? Teve o Washington Rodrigues, foi técnico do Flamengo, mas não era exatamente um treinador, era um porta-voz, uma figura. É. Não é decorativo, que é falta de respeito, mas não era ele que decidia e tal. Eu não sei como era o trabalho do Marcão, efetivamente. Se ele era um cara de tomava decisão, botava o estilo.
Se deram essa autonomia pra ele, né?
Ou se
já colocaram avisando, ó.
Como uma figura legal, que todo mundo gosta, e que todo mundo vai colaborar com ele, mas ele não é exatamente um cara pra mudar o time, pra criar uma situação nova. Eu não sei.
É que pelo tempo me estranha.
Se você olhar o resultado do Marcão, 15 foi excelente.
Rodadas é muita rodada.
Manteve o time na Série A, que era o objetivo.
Mandou pra Sul-Americana.
Pra Sul-Americana.
É, pois é.